Olá, muito boa tarde. O líder regional dos Chega Açores pediu desculpas aos açorianos pelo que aconteceu com o deputado Miguel Arruda, eleito pelo partido pelo Círculo Eleitoral da Região, afirmando que a passagem a independente do deputado não foi o que recomendou.
Nós estamos aqui preocupados que tenhamos perdido um braço ou uma perna. Não perdemos um braço ou uma perna. Lamentamos que assim tenha sido. A nossa opção teria sido outra. Mas, como sabem, o deputado tem um mandato e pode escolher o caminho que quer trilhar. Não foi a minha posição, não foi o que recomendei. Achava que uma suspensão seria mais legítima para o partido. Mas a mim só me cabe respeitar, infelizmente, e pedir desculpa aos açorianos que tal tenha acontecido, mas o trabalho vai continuar e não vamos parar. Há sempre a possibilidade do deputado, agora independente, Miguel Arruda, renunciar ao mandato. Estamos já preparados para indicar outra pessoa. É eu que segue na lista. É da terceira, temos duas pessoas da terceira, temos duas pessoas de São Miguel. Vai depender também da disponibilidade das pessoas no momento atual. Não é um drama, é o processo natural.
José Pacheco, em conferência de imprensa na sede do partido em Ponta Delgada, reiterou o que disse sobre os jornalistas após o anúncio do caso que envolve Miguel Arruda.
Os jornalistas, com todo o respeito que tenho pelo vosso trabalho, não estão acima da lei, como não está nenhum deputado, mas especialmente os jornalistas não estão. Esse sentimento de impunidade que os jornalistas têm tido não pode acontecer. E aqui faço uma ressalva aos jornalistas dos Açores, que sempre tiveram um tratamento de elegância, de respeito, pela pessoa ou pelas pessoas que estavam à sua frente. São mais notícias quando não se apura a verdade e se manipula a verdade. Nós temos que punir, e eu digo o que disse no dia, temos que punir, tem que haver fortes sanções para quem trabalha desta forma.
Fazendo um balanço do primeiro ano de legislatura, o líder parlamentar do Chega abordou o tema do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.
Nós temos que pôr aquele hospital a funcionar. Como é que é possível um administrador dizer que em agosto o hospital estava pronto para abrir e neste momento, em fevereiro, nós não temos o hospital aberto? E também assim gastaram-se dezenas de milhões no hospital modular. Isso começa-nos a levantar também a suspeita. Será que alguém pôs indevidamente dinheiro à lesbeira? Nós temos esse direito, legitimamente temos este direito de levantar esta questão. Porque apostou-se tanto num hospital modular, esquecesse completamente o que era a casa-mãe, o que era o Divino Espírito Santo. E não vemos qualquer solução. Neste momento não há um estudo, não há nada. Eu tenho relatos de haver ratos dentro do hospital. Isto é muito grave. Há pessoas que disseram publicamente que se calhar o que se investiu no modular poderia muito bem ser investido numa ampliação, num novo edifício, até fora de Ponta Delgada. Tudo isto nós temos que apurar, nós temos que perceber. Se isto era uma possibilidade, e uma possibilidade real, eu sempre fui de acordo, e os meus colegas, que o hospital modular seria uma situação transitória para nós podermos fazer as obras de recuperação do incêndio. A verdade é que estamos em fevereiro, a quase um ano do incêndio, e nós não estamos a ver nada disto, não estamos a ver umas cabanas em metal a funcionar como um hospital.
José Pacheco questionou ainda se quem afundou a SATA terá soluções para a empresa e voltou a defender a privatização da empresa de aviação ou então o encerramento da Azores Airlines. Os cinco deputados do Chega Açores vão, entretanto, doar os 5% de atualização salarial, que totaliza cerca de 9.500 euros anuais, a várias instituições. A ausência de dados concretos que contrariem as graves revelações de António Vasco Viveiros, ex-administrador do Hospital de Ponta Delgada, deixam a Secretária Regional da Saúde numa situação insustentável. Quem o diz é o líder regional do Bloco de Esquerda.
O governo até aqui não apresentou nenhuma documentação, nenhuma prova que contrariasse aquilo que foi revelado. Julgo eu que a secretária está numa situação que não tem autoridade política para gerir a saúde neste momento. Quando alguém diz que não se pronuncia sobre uma decisão política, quando uma governante diz que não se pronuncia sobre uma decisão política, é porque já se demitiu. Numa situação de calamidade, parece-nos altamente imprudente haver um conselho de administração com uma presidente em part-time. É uma situação que nunca deveria ter acontecido. O PRR, por exemplo, foi uma oportunidade perdida, aí sim, sem qualquer dano, sem qualquer incêndio. O PRR tinha 30 milhões de euros para o Serviço Regional de Saúde, em mais de 500.
António Lima acusou ainda o governo de estar a esconder os dados relativos às listas de espera.
A não reabertura durante tanto tempo do Hospital Ponte Delgado não só teve custos financeiros, mas teve custos para a saúde das pessoas. E esses custos estão a ser ocultados dos açorianos. Há 4 meses que nós não sabemos o estado da lista de espera nos Açores. Há 4 meses.
O Bloco considera fundamental que sejam conhecidos imediatamente todos os documentos que sustentaram a opção do Governo pela instalação do Hospital Modular. O Hospital de Ponta Delgada, onde deflagrou o incêndio em maio do ano passado, abriu hoje as portas ao serviço de urgência na infraestrutura modular, recebendo a transferência de cerca de 50 doentes internados no hospital privado da CUF.
Tem todas as suas valências, portanto, na urgência geral de adultos, urgência da pediatria, a urgência de ginecologia e obstetrícia, passará a funcionar num edifício conhecido como Hospital Modular. Portanto, todas estas valências que compreendem a atividade do serviço de urgência passarão a partir das 8h30 a funcionar em pleno. Obviamente nós não vamos transferir doentes que achemos que não têm condição clínica para tal.
Condições, diz ter a urgência no Hospital Modular.
As novas instalações permitem-nos ter uma resposta que a nós nos parece mais tranquilizadora e adequada e capaz de responder às nossas necessidades.
Gracinda Brasil, diretora do Serviço de Urgência do Hospital de Ponta Delgada, falava em conferência de imprensa no auditório daquela unidade, acompanhado por membros da equipa de emergência hospitalar e gestão de vagas. A diretora do Serviço de Urgência especificou que a urgência da infraestrutura modular vai receber os doentes mais graves, as crianças até 18 meses e pessoas com mobilidade reduzida, sendo os restantes casos direcionados para o serviço de atendimento urgente no Centro de Saúde de Ponta Delgada. O PSD Açores destacou ontem que o Serviço Regional de Saúde realizou, em 2024, mais de 31 mil consultas em medicina geral e familiar no Conselho da Lagoa, o que representa um aumento de cerca de 3 mil face ao ano anterior. O deputado Ruben Cabral falava à comunicação social no final de uma visita à Unidade de Saúde da Vila de Água de Pau.
Em primeira instância, viemos cá à Unidade de Saúde de Água de Pau receber uma boa notícia, que é o facto de já estar corrigida uma situação que era uma lacuna de um médico de medicina geral familiar que estava em falta, e desde dezembro de 2024 já temos em Água de Pau 2 médicos alocados diretamente a tempo inteiro aqui em Água de Pau. Já uma percepção de mais qualidade, mas também não podemos deixar de referir que há, comparativamente com 2023, mais 3 mil consultas de medicina geral familiar e mais 4 mil consultas de enfermagem generalista. E, portanto, estes são dados que há muitos anos que eram identificados e que foram absolutamente negados pelo Partido Socialista dos Açores.
Ruben Cabral esteve acompanhado pelos deputados Délia Melo, Sabrina Furtado, José Leal, Francisco Gaspar e Paulo Simões.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O grupo parlamentar do Partido Socialista alertou ontem para os impactos negativos profundos na economia açoriana devido aos atrasos nos pagamentos dos apoios do Governo Regional às empresas e ao setor das pescas.
Continuam os graves atrasos nos pagamentos dos apoios do Governo Regional às empresas e ao setor das pescas. O atraso na liquidação dos apoios do programa POSEI e de complemento financeiro ao POSEI, devido aos profissionais do setor, tem sido uma constante. E isto tem um impacto real e profundo na economia da nossa região. Os apoios do POSEI estão em atraso desde 2021 e o apoio complementar à indústria não é pago desde 2020. Isso compromete o funcionamento das indústrias e coloca em risco os postos de trabalho. O Governo Regional não pode continuar a negligenciar esta situação. O PS Açores considera inaceitável que estes atrasos persistam. Se nada for feito, poderemos assistir ao encerramento de empresas e à perda de empregos um pouco por toda a região. Exigimos que o Governo Regional assuma as suas responsabilidades e pague com urgência os apoios em atraso. O PS Açores continuará a exigir soluções concretas. Defendemos os interesses das empresas, dos trabalhadores e das comunidades afetas por esta falta de compromisso.
Isabel Teixeira, deputada socialista, falava após uma visita à conserveira Santa Catarina no âmbito das jornadas parlamentares do Partido Socialista na Ilha de São Jorge. Entretanto, o Governo Regional avisou as conserveiras de que não há dinheiro no Orçamento Regional para o apoio suplementar ao POSEI. Estão por pagar às indústrias conserveiras mais de 2,5 milhões de euros em apoios, muitos deles do POSEI relativos a 2021, 22 e 23. O secretário do Mar justifica o atraso com questões burocráticas e administrativas. No entanto, assegura que ainda este mês vão ser pagos os primeiros apoios à indústria.
Comprometo-me para fevereiro ter regularizado o 2021 e comprometemos para final de março ter 22 e 23. Para além destes apoios do POSEI, há também o problema relacionado com os custos de suplementares. E com os custos suplementares, o Governo que tem dito é que neste momento não tem condições orçamentais para fazer esse pagamento. É a diferença entre o custo real e o custo que é pago no âmbito do Mar 2030, não é? E, portanto, há aqui um custo adicional que deveria ser pago com verbas do orçamento da região. E o que o Governo está a dizer às conserveiras é que não tem orçamento na região para suportar estes custos.
Mário Rui Pinho, secretário regional do Mar e Pescas. As buscas pelo pescador desaparecido, depois de alegadamente não ter regressado da prática da atividade da pesca em Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, foram interrompidas ao final da tarde de ontem, sem que se tivesse encontrado a vítima. As buscas serão realizadas no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio. Segundo o que foi possível apurar até o momento, o homem de 34 anos terá saído para praticar a atividade da pesca, não tendo regressado a casa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores integram um projeto que visa criar um centro vocacional de excelência para as ilhas da Europa, que pretendem criar currículos em áreas prioritárias e adaptar melhor a oferta de formação às necessidades do mercado. Apresentado ontem, o projeto Overseas, que arranca no dia 1 de março, envolve 4 regiões da União Europeia: os Açores, a Sicília em Itália, a região oeste da Irlanda e as ilhas do Egeu na Grécia. Ora, o psicólogo Francisco Simões, investigador do Instituto Universitário de Lisboa, entidade que coordena o projeto, falou dos objetivos centrais.
O objetivo central é criar um modelo de excelência do ensino e formação profissional para as ilhas da União Europeia, partindo de 4 regiões específicas, que já vou falar um pouco mais, com esta intenção de acelerar as atividades da chamada especialização inteligente. No fundo, são áreas que são eleitas como sendo prioritárias. Nós criamos um polo de desenvolvimento do projeto, que passa por entidades, de facto, na Ilha Terceira, mas há uma rede de parceiros associados, o que significa que todos os produtos que vão ser desenvolvidos em conjunto com outras entidades formadoras de outras ilhas, envolvendo todo o arquipélago, e, ao mesmo tempo, a implementação posterior depois dos pilotos.
Nos Açores, o projeto envolve a Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, o Parque da Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, a Escola Profissional da Praia da Vitória e a Cooperativa Forter, mas contará com a colaboração de outras entidades e empresas. Com um orçamento de cerca de 4 milhões de euros, financiado em 80% pelo programa Erasmus+, será desenvolvido durante 4 anos. Segundo o investigador do ISCTE, há uma aposta na reconversão profissional para os jovens com menos de 35 anos que estão à procura de rapidamente ganharem outras competências ou de atualizarem as suas competências para voltarem ao mercado de trabalho. O projeto pretende, por outro lado, fazer com que a proposta de formação esteja cada vez mais alinhada com as necessidades do mercado de trabalho que vão surgindo no horizonte. A iniciativa deverá envolver cerca de 300 formandos das 4 regiões, mas o objetivo é que os currículos possam depois ser utilizados pelas escolas profissionais. Ora, para a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, o projeto é uma oportunidade para a região promover a excelência no ensino e formação profissional e acelerar as atividades económicas ligadas às 4 áreas identificadas, agricultura sustentável, turismo rural, energias renováveis e digitalização.
Criamos aqui oportunidades de excelência para acelerar atividades económicas em quatro áreas estratégicas, onde os Açores normalmente reúne as condições, em particular diz respeito à agricultura sustentável, e portanto a partir daí, ao formarmos jovens adultos com competências elevadas nessas áreas, estamos aqui a potenciar desde logo a empregabilidade.
Maria João Carreiro revelou ainda que a Agenda Regional para a Qualificação Profissional definia como meta uma redução de jovens NEET, os jovens que não estudam nem trabalham nos Açores, para 15% até 2025, mas o número já baixou para 12,6%. Promover e discutir o presente e futuro do ensino profissional é a finalidade do seminário que a Escola Profissional da Ribeira Grande organiza esta quarta-feira, a propósito do seu 27º aniversário. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Ensino Pro 5.0, bora para o futuro, foi o tema escolhido. João Muniz, diretor-geral daquele estabelecimento de ensino, adianta à Atlântida que o seminário vai estar dividido em três partes.
Uma primeira parte na qual nós pretendemos abordar o tema do mercado de trabalho, nomeadamente os desafios do ensino profissional no mercado de trabalho. Para tal, nós contamos com a presença de várias associações de diversos setores. Depois, num segundo painel, iremos abordar o tema da inteligência artificial, um tema que está muito em voga e na ordem do dia, mas que a nossa aplicação, de certa forma, o tema pretende abordar a questão da inteligência artificial na educação, ou seja, na vertente educativa. Depois, numa terceira parte, iremos abordar temas mais relacionados com o ensino profissional, nomeadamente questões relacionadas com a progressão dos estudos, ou seja, o ensino profissional como ponto de partida para o ensino superior, e também um tema da inclusão, da diferença e da diversidade.
Questionado que balanço faz sobre a intervenção daquela escola profissional na educação, o responsável refere que a mesma passou por várias fases e vários desafios. Afirma que o objetivo inicial da instituição era muito direcionado para a formação de pessoas ligadas ao setor das pescas. Ao longo dos anos, a escola veio a adaptar-se e atualmente atua em diversas áreas do âmbito formativo, desde a construção civil, passando pelo setor social e da saúde. Uma das ambições da direção da escola profissional é voltar a ter um projeto antigo, o Polo Cidade.
O Polo Cidade é um polo da escola profissional na cidade da Ribeira Grande, uma vez que já referi, estamos sediados na Vila de Rabo de Peixe, que não é uma das freguesias que constitui a cidade da Ribeira Grande, mas é uma ambição já antiga de termos um polo na cidade da Ribeira Grande onde pudéssemos desenvolver e ter algumas turmas de ensino profissional a ter aulas neste local. Para tal, o Governo Regional dos Açores, recentemente, numa cedência de espaço que fez à Câmara Municipal da Ribeira Grande, nomeadamente as antigas instalações da Escola Gaspar Frutuoso, no Largo das Pereiras, junto ao Tribunal da Ribeira Grande, e em conversações que tivemos com o Sr. Presidente da Câmara, existe aqui a possibilidade de ficarmos com parte deste edifício para acolher esta nossa ambição, este velho anseio, que é abrirmos o Polo Cidade.
No entanto, refere que a infraestrutura necessita de grandes intervenções e que estão a estudar como poderá haver uma comparticipação comunitária e, se assim for possível, o Polo Cidade ficará com 16 salas de aulas, dando assim resposta ao anseio da escola profissional. Atualmente, o estabelecimento de ensino tem mais de 300 alunos e 16 cursos profissionais. O seminário Ensino Pro 5.0, Bora para o Futuro, acontece ao longo do dia de hoje no pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, no concelho da Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. E para terminar esta informação, surge uma nota sobre a tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional na terça-feira de Carnaval a todos os trabalhadores da função pública, mas, por exemplo, na terceira, também há tolerância na tarde de 3 de março e na manhã de 5 de março. Na Graciosa há também tolerância na véspera e no dia de Carnaval. E terminamos assim esta informação, surge. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.